Hola, ¿cómo estás? ¿Estás preparado y preparada para una nueva clase de pronunciación? A aula de hoje é muito legal. Na verdade, é um tema bem simples, bem fácil. É o som do L. O L é uma letrinha que algumas pessoas que falam português, quando vão falar espanhol, elas confundem um pouco com o som do U, por causa de algumas palavras que a gente tem em português que terminam com U. Por exemplo, a palavra legal. A gente, em português, falaria algo como legal. Assim, legal. Mas em espanhol isso nunca vai acontecer. Em espanhol, a letra L sempre vai ter um som de L. Assim, mais exagerado mesmo. No começo, você pode fazer esse som mais exagerado, mais pronunciado, para o seu corpo ir entendendo e se acostumando que esse som sempre vai acontecer na letra L em espanhol. E aí, depois, isso vai ficando cada vez mais fluido para você. Então, vamos para os nossos exemplos para você poder praticar um pouco mais sobre isso e entender melhor como é que funciona esse som. La frase número 1 es Elena tiene una alfombra azul. Elena tiene una alfombra azul. A gente vai pronunciar essa frase assim. Elena tiene, tiene una alfombra, tiene una... Aqui a gente vai juntar essas palavras. Então, tiene una alfombra azul. Tiene una alfombra azul. Alfombra azul, a gente junta. Então, Elena tiene una alfombra azul. Eu vou colocar o L repetido para você lembrar que é um L, tá bom? Então, azul, alfombra, ok? Elena, Elena tiene una alfombra azul. Repete comigo. Elena tiene una alfombra azul. Elena tiene una alfombra azul. Perfeito. E o que significa essa frase? A Elena tem um. Alfombra é tapete, ok? Então, alfombra, tapete. Tem um tapete azul. A Elena tem um tapete azul. Perfeito? Segunda frase. El automóvil de Raúl no tiene maletero. El automóvil del Raúl no tiene maletero. El automóvil de Raúl no tiene maletero. Como é que vai ficar essa pronúncia? Aqui a gente tem el e depois automóvil. Como a próxima palavrinha, depois desse el, começa com uma vogal, com a letra A, a gente vai juntar el automóvil. El automóvil. Então, a gente vai separar assim. El automóvil. Aqui sim, a gente vai exagerar mais. El automóvil de Raúl. El automóvil de Raúl no tiene, no tiene maletero. El automóvil de Raúl no tiene maletero. El automóvil de Raúl no tiene maletero. Repete comigo. El automóvil de Raúl no tiene maletero. E o que significa essa frase? Automóvel é uma das palavras que a gente tem para falar carro. Pode ser traduzida como automóvel também. Então, o automóvel ou o carro do Raul, de Raúl. Esqueci de colocar um acento aqui em espanhol. Raúl tem acento. Então, o automóvel de Raúl no tiene maletero, não tem maletero, é o lugar onde a gente coloca as nossas malas. Então, é o porta-malas. Porta-malas. Perfeito? El automóvil de Raúl no tiene maletero. O automóvel do Raúl não tem porta-malas. La frase número 3. Necesito polvos de talco para los pies. Necesito polvos de talco para los pies. E como é que vai ficar a pronúncia dessa frase? Polvos de talco para los pies. Necesito polvos de talco para los pies. Necesito polvos de talco para los pies. Repete comigo. Necesito polvos de talco para los pies. E o que significa essa frase? Necesito, preciso. Polvos de talco, a gente vai falar de talco. in pó. Em português, talco em pó. Em espanhol, polvos de talco. Para los pies, para os pés. Ok? Então, necesito polvos de talco para los pies. Preciso de talco em pó para os pés. La frase número 4 es la siguiente. El precio de alquiler de aquel chalet es muy alto. El precio, aqui é uma coisa muito importante, a gente não fala el, nem el, tá bom? El, o E fechado, como em você, e o L mais exagerado. El precio de alquiler. El precio de alquiler. A gente junta esse de alquiler. El precio de alquiler. Aqui o R é um pouquinho mais longo. De aquel chalet. Seria algo como dizer chalet. Esse T a gente coloca, vou colocar entre parênteses assim, porque a gente coloca a língua na posição do T, mas não solta o ar. Não faz chalet, chalete. Não. Alquiler del chalet. Chalet. Ok? Chalet es muy alto. Então, es muy alto. Perfecto. El precio de alquiler de aquel chalet es muy alto. El precio de alquiler de aquel chalet es muy alto. Repete comigo. El precio de alquiler de aquel chalet es muy alto. Perfecto. E o que significa essa frase? El precio, o preço. Alquiler, aluguel. Então, o preço do aluguel de aquel chalet. Chalet é uma palavra que a gente usa para falar casa. É um tipo de casa. Então, de aquel chalet fica daquela casa. Es muy alto. É muito alto. El precio de alquiler de aquel chalet es muy alto. O preço do aluguel daquela casa é muito alto. La frase número 5. No me puedo olvidar del olor dulce de aquel pastel de albaricoque. No me puedo olvidar del olor dulce de aquel pastel de albaricoque. Vamos fazer a pronúncia dele parte por parte. Então, no me puedo olvidar. No me puedo olvidar. A gente junta esse puedo com olvidar. No me puedo olvidar del olor. Então, a gente vai juntar aqui, ó. Del olor dulce de aquel pastel de al, então, de albaricoque. No me puedo olvidar del olor dulce de aquel pastel de albaricoque. No me puedo olvidar del olor dulce de aquel pastel de albaricoque. Repete comigo. No me puedo olvidar del olor dulce de aquel pastel de albaricoque. Perfecto. E o que significa essa frase? Que a gente tem duas palavrinhas que são completamente diferentes do português, que é pastel e albaricoque. Pastel é bolo e albaricoque é damasco. Então, essa frase significa não posso esquecer, ou seja, no me puedo olvidar, eu não posso, no sentido de que eu não consigo, não posso esquecer el olor dulce, então o cheiro doce, não posso esquecer do cheiro doce, de aquel pastel de albaricoque, daquele bolo de damasco. Não posso esquecer do cheiro doce daquele bolo de damasco. Frase número 6. Al final, se ha comprado un móvil y un portátil de última generación. Al final, se ha comprado un móvil y un portátil de última generación. Al final, se ha comprado un móvil y un portátil de última generación. ¿Cómo es que fica a pronuncia paso a paso de esa frase? Al final, se ha comprado un móvil. um móvel e um portátil. Então, ao invés de fazer esse L mais exagerado, a gente vai juntar ele com o I, um portátil. Então, um mobilium portátil. Aqui sim, til de última, de última. Re, aqui o re é aquele som do r na garganta. Regeneración. Al final se ha comprado un portátil de última generación. Al final se ha comprado un móvil y un portátil de última generación. Repete conmigo. Al final se ha comprado un móvil y un portátil de última generación. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Al final, no final. No fin das contas. Se ha comprado un móvil, entonces compró un celular. Lembrando que móvil vem de teléfono móvil. Essa palavrinha ela é mais usada na Espanha. Na América, a gente pode dizer celular com a ideia de teléfono celular. Então, aqui na América, a gente também pode usar a palavra celular como em português. No final, comprou um celular e um portátil e um computador portátil. Ou seja, esse portátil traz essa ideia de la computadora portátil ou ordenador, computadora, computador, são palavras que a gente pode usar para falar computador em espanhol e portátil é justamente o laptop que a gente usa e que é o computador portátil. Então, no final, comprou um celular e um computador portátil de última geração, de última geração. La frase número 7. En aquel hotel alpino había muchas colmenas llenas de abejas y de miel. En aquel hotel alpino había muchas colmenas llenas de abejas y de miel. ¿Cómo es que va a ficar a pronuncia de esa frase? En aquel... A gente tem aquel, mas a próxima palavra começa com o som de uma vogal, então a gente vai falar en aquel hotel... Mas aí, hotel alpino, a gente vai juntar, porque depois do L de hotel vem outra vogal. Então, hotel al. Aqui sim. Hotel alpino. Hotel alpino. A. B. A. Muchas colmenas de abejas y de miel. Então, en aquel hotel alpino había muchas colmenas de abejas y de miel. En aquel hotel alpino había muchas colmenas llenas de abejas y de miel. Repete conmigo. En aquel hotel alpino había muchas colmenas llenas de abejas y de miel. Uma coisa muito importante que a gente precisa ver nessa frase. A gente tem várias letras L's nessa frase, mas aqui em llenas a gente tem os dois L's, ok? Quando a gente tem dois L's, o som vai mudar. A gente vai ver uma aula específica sobre os diferentes tipos de som que pode ter os dois L's em espanhol. Mas você tem que lembrar que ele não vai ser pronunciado como um L só, tá bom? A pronúncia deles é completamente diferente. Agora, eu estou dizendo que são llenas, mas depois você vai ver que pode ser llenas, pode ser llenas ou llenas, enfim. Existem outros sons para os dois L's em espanhol, a gente vai ver isso com calma depois. Então, o que significa essa frase? En aquel hotel alpino, naquele hotel alpino. Alpino, dos Alpes. Había muchas colmenas, havia muitas colmeias, llenas de abejas, cheias de abelhas, e de miel e de mel. Então, en aquel hotel alpino había muchas colmenas llenas de abejas y de miel. Em português, naquele hotel alpino havia muitas colmeias cheias de abelhas e de mel. Perfeito? La frase número 8. El alguacil guarda en su baúl dos almohadas de lino. El alguacil guarda en su baúl dos almohadas de lino. Como é que vai ficar a pronúncia dessa frase? El, El alguacil. Então a gente vai juntar. El alguacil. El alguacil guarda. Guarda en su baúl. Então guarda en su baúl. Dos almohadas de lino. El alguacil guarda en su baúl dos almohadas de lino. El alguacil guarda en su baúl dos almohadas de lino. Repete conmigo. El alguacil guarda en su baúl dos almohadas de lino. Perfecto. E essa frase significa o quê? Aqui a gente tem algumas palavras também que são bem diferentes do português. A primeira é alguacil. Alguacil, que significa oficial de justiça. E a segunda palavra que é diferente, que na verdade a gente tem uma palavra muito parecida em português, mas o sentido é completamente diferente, é almohada. Almohada, em espanhol, é travesseiro e não é almofada. Almofada, almofada, que a gente tem em português, em espanhol a gente fala cojín, ok? Então, cojín é almofada e almohada é travesseiro. Então, o que essa frase significa? El alguacil, o oficial de justiça, guarda en su baúl, guarda no seu baú, dos almohadas, dois travesseiros, de lino, de linho. Perfecto? La frase número 9, el autobús regional era muy largo y lento. El autobús regional era muy largo y lento. El autobús regional era muy largo y lento. Como é que vai ficar? El autobús, autobús regional. Mas a gente vai juntar com era, regional era. Então, era muy largo. Largo y lento, largo y lento. El autobús regional era muy largo y lento, largo y lento. Perfecto? Então aquí todos los L's. El autobús regional era muy largo y lento. Perfecto? O L sempre vai ser pronunciado da mesma forma, não importa a posição dele nas palavras em espanhol. Perfecto? E o que significa essa frase? El autobús regional, o ônibus regional. Era muy largo, era muito longo. Aqui a gente tem outra palavrinha que parece com o português, mas tem outro significado, que é largo. Largo é uma coisa longa, uma coisa comprida. Mi pelo es largo. O meu cabelo é comprido, é longo. Então, largo e lento é longo e lento. El autobús regional era muy largo y lento. O ônibus regional era muito longo e lento. E a última frase, aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal. Aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal. Aqui a gente tem vários L's, dá para pronunciar bem exagerado aí para poder praticar bastante esse som. Então, aquel chaval, aquel chaval débil tenía una úlcera, tenía una úlcera, una úlcera estomacal, úlcera estomacal, úlcera estomacal. A gente praticamente vai juntar esse úlcera estomacal, esse úlcera estomacal, a gente praticamente tira esse A do finalzinho de úlcera. Então fica praticamente assim. Aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal. Perfecto? Aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal. Repete comigo. Aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal. Coitado desse chaval débil. Que é esse débil? Débil é fraco. E chaval, a gente já tinha visto antes que pode ser menino, garoto. Então, essa frase, aquele chaval débil, significa aquele menino, aquele garoto fraco. Débil é fraco. Tenía una úlcera. Tinha uma úlcera estomacal, estomacal. Perfecto. Entonces, aquel chaval débil tenía una úlcera estomacal, significa aquel menino fraco tenía una úlcera estomacal. Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de pronunciación de hoy. Esa fue nuestra aula de pronuncia de hoy. Espero que você tenha tirado aí todas as dúvidas com relação ao som do L. Não se esquece que ele é sempre bem mais exagerado, então pode exagerar aí no começo, por mais que pareça um pouco maluco você ficar falando com L bem exagerado assim, mas pro seu corpo isso vai ser um bom treinamento para você conseguir entender como é que esse som é produzido, principalmente quando ele tá no final de uma palavra, como na palavra, por exemplo, baúl, baúl, tá bom? Lembre-se sempre, principalmente, de fazer esse L mais forte, os que estão no final, para não confundir com o português e falar só baú, igual a gente fala em português, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Te dejo un super beso. No te olvides de hacer tu práctica de memorización diária. Não se esquece de colocar suas cartinhas lá no Memorization Hack. E a gente se vê na próxima aula. Mua!